Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência de apresentação dos resultados da Senior Solution referente ao segundo trimestre de 2016. Estão presentes conosco os senhores Bernardo Gomes, diretor-presidente, Sabrine Fontes, diretor financeiro, Tiago Rocha, diretor de relações com investidores, José Leone, gerente de relações com investidores e Pedro Torres, analista de relações com investidores. Informamos também que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, onde se encontra a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O acesso pode ser feito pelo endereço eletrônico www.seniorsolution.com.br/ri, onde também encontra-se disponível para download o release da companhia. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Bernardo, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Bernardo, pode prosseguir.
Bom dia. Obrigado pela presença em nossa teleconferência. Eu vou começar a nossa apresentação pelo slide número 3. Registramos nesse segundo trimestre de 2016 receita líquida recorde de 20,5 milhões, 7,7% superior ao mesmo período do ano anterior, com destaque mais uma vez pelas unidades de software e outsourcing. No acumulado em 12 meses, a receita líquida totalizou 78,2 milhões, um crescimento de 5,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. Software, o negócio mais importante da companhia, passou a representar 60,2% da receita total, seguido por outsourcing com 29,7% e projetos com 10,1%. A receita líquida recorrente foi de 16,3 milhões, 9,9% superior ao registrado no mesmo período do ano anterior, representando 79,2% do total, um aumento de 1,5 pontos percentuais na comparação com o mesmo período do ano anterior. No acumulado em 12 meses, a receita líquida recorrente atingiu 63,6 milhões, um crescimento de 15,5% comparado com o mesmo período em 2015. Vamos passar agora ao slide 4, onde observamos que o lucro bruto, mesmo com o impacto do aumento da carga tributária, cresceu 12,9% em relação ao segundo trimestre de 2015 e atingiu o valor de 7,6 milhões. A margem bruta foi de 37,1%, 1,7 pontos percentuais acima do mesmo período do ano anterior. No acumulado em 12 meses, o lucro bruto foi de 28,3 milhões, 0,8% superior ao mesmo período do ano anterior e com margem de 36,2%. As despesas operacionais no trimestre foram de 4,9 milhões, um aumento de 6,3% em relação ao mesmo período em 2015 e, portanto, abaixo da inflação, mesmo com o impacto do dissídio da categoria, que foi de 8,5%, de despesas extraordinárias de R$ 233 mil e a aquisição e integração da Plena. As despesas passaram a representar 24% da receita líquida, 0,4 pontos percentuais a menos que no mesmo período do ano anterior. No acumulado em 12 meses, as despesas operacionais foram de 17,6 milhões, 0,8% abaixo do mesmo período do ano anterior e representaram 22,6% da receita líquida. O EBITDA foi de 27,3% acima do verificado no mesmo período do ano anterior, com margem de 13,1 pontos percentuais, desculpa, 13,1%, 2 pontos percentuais acima da margem observada no segundo trimestre de 2015. No acumulado em 12 meses, o EBITDA foi de 10,6 milhões, resultando em margem de 13,6%. Vou passar agora a palavra ao Thiago, que vai apresentar os resultados por unidade de negócio. Certo?
Obrigado, Bernardo. Começando pelo slide 5, a unidade de software teve mais um recorde de receita e crescimento de 2 dígitos no lucro bruto, sendo que a receita alcançou 12,4 milhões de reais, um crescimento de 11,3% sobre o mesmo período do ano anterior. Crescimento esse que foi resultado, em primeiro lugar, da consolidação dos números da Pleno, adquirida em novembro, que trouxe R$ 726 mil em receita adicional. Em segundo lugar, dos reajustes dos contratos pela inflação. E em terceiro, da contabilização de uma receita extraordinária com reajustes contratuais no valor de R$ 204 mil. Isso significa que alguns dos contratos da companhia que deveriam ter sido reajustados ao longo do ano de 2015 entraram em um processo de negociação um pouco mais lento do que o habitual com relação ao valor do efetivo reajuste, e a prática da companhia é conservadora no sentido de reconhecer a parcela da receita que não inclui o reajuste pactuado. E uma vez que a negociação é concluída, todo o valor daqueles meses em que o contrato não foi reajustado é contabilizado de uma única vez, e isso aconteceu agora no segundo trimestre de 2016. Portanto, é uma receita relacionada à prestação de serviços em trimestres anteriores que impactou o nosso resultado apenas agora no segundo tri. No acumulado em 12 meses, a receita líquida de software foi de R$ 46,7 milhões, de reais, crescimento de 12,3%, sendo que, olhando a composição entre as duas linhas da unidade de software, nesse segundo trimestre, a linha recorrente, representada pelo licenciamento, suporte e manutenção, foi de 10,2 milhões, e a linha não recorrente, representada por implantação e sistematização, foi de 2,2 milhões. De reais. O lucro bruto alcançou 6,2 milhões, crescimento de 22,1%, e a margem bruta teve uma boa evolução também, para 50,5%, um aumento de 4,5 percentuais sobre o segundo trimestre de 2015, sendo que esse grande avanço de margem está relacionado, em primeiro lugar, ao fato de que no segundo trimestre de 2015 a Aquarius havia sido adquirida há pouco tempo e, portanto, ainda estava em uma curva de crescimento da lucratividade. E, em segundo lugar, porque agora, no segundo trimestre de 2016, nós tivemos o impacto dessa receita extraordinária com os reajustes retroativos. Passando agora para o slide número 6, na unidade de projetos, nós tivemos, no caso da consultoria, uma redução na demanda, que ocasionou uma retração das vendas e, consequentemente, da receita. E, por outro lado, uma retomada do crescimento do negócio de tecnologia, sendo que a receita alcançou R$ 2,1 milhões, de reais, uma queda de 13,1% sobre o segundo trimestre de 2015. No caso da consultoria, no ano passado, a gente ainda observava um volume de receita oriunda do segmento de meios de pagamento, receita essa que deixou de existir temporariamente, porque o Banco Central prorrogou o cronograma para as empresas de meios de pagamento de médio e pequeno porte, e ainda não houve a efetiva substituição dessa fonte de receita por outras que sejam suficientes para manter o patamar que a Controbank vinha apresentando. Por isso, essa queda pontual na receita de consultoria. E no caso dos projetos de tecnologia, as coisas vêm caminhando bem, no sentido de que a companhia assinou recentemente novos contratos que garantem alguma tranquilidade com relação à receita nos trimestres seguintes, em um modelo bastante interessante que pode ser replicado em outros clientes no futuro. Eu gostaria de destacar aqui uma expansão bastante forte com relação ao primeiro trimestre de 2016, de 40% na receita, o que tem sido interpretado pela nossa administração como um sinal de que a gente pode estar próximo da recuperação desse negócio e de que o pior talvez já tenha ficado para trás, porque as condições econômicas vinham prejudicando esse negócio, mas nesse momento a gente passa a ter um pouco mais de clareza e tranquilidade com relação ao futuro. O lucro bruto foi de 620 mil, um aumento de 2,5% sobre o segundo trimestre de 2015, e a margem bruta de 29,8%, um crescimento de 4,5 percentuais, também sinalizando uma possível interrupção da queda de lucratividade, sendo que a margem desse negócio tende a continuar um pouco volátil, de acordo com a oscilação do volume de receitas, mas já volta para o patamar que é esperado de lucratividade, variando aí entre 30 e 40 pontos de margem. Passando agora para o slide número 7, a unidade de outsourcing teve mais um crescimento da receita líquida, porém com uma queda do lucro bruto. A receita expandiu 9,6%, em grande parte devido ao aumento na demanda em grandes clientes da unidade, que atuam no mercado bancário, de seguros e serviços financeiros, sendo que a receita alcançou 6,1 milhões de reais nesse segundo trimestre. Olhando os últimos 12 meses, a receita foi de 25,2 milhões de reais, um crescimento bastante substancial de 20% no negócio de outsourcing. O número médio de profissionais alcançou 146 no segundo trimestre, um crescimento de 15,5%. Portanto, o número médio de profissionais cresceu mais do que a receita líquida, o que tem a consequência de que o ticket médio por profissional da carteira se reduziu, e isso explica em parte a variação do lucro bruto nesse trimestre. O lucro bruto foi de R$ 761 mil, uma queda de 26,7%. A margem bruta foi de 12,5%, uma queda de 6 pontos percentuais. E aqui eu gostaria de enfatizar que o aumento da carga tributária, o aumento do INSS patronal, tem impacto generalizado sobre a empresa, mas esse impacto é muito mais sentido no negócio de outsourcing, porque esse é um negócio que tem margens mais baixas, sendo que dessa queda de 6,2 pontos percentuais, algo em torno de 2,5 pontos seria explicado só pela mudança na carga tributária. E os outros fatores que influenciaram essa variação de margem foram a adição de profissionais. Como eu disse, o headcount cresceu mais do que a receita nesse trimestre, um volume de desligamentos acima do habitual, devido à substituição de profissionais na carteira, e também o dissídio coletivo que aconteceu no primeiro trimestre desse ano. Nos últimos 12 meses, o lucro bruto de outsourcing foi de R$ 4 milhões, com crescimento de 8% sobre o período do ano anterior. Agora eu gostaria de passar a palavra para o Fabrini, que vai explicar a variação do lucro. Fabrini.
Obrigado, Thiago. Bom dia a todos. Falando agora sobre o lucro, nós apresentamos aqui no slide de número 8 quatro fatores que influenciaram a variação do lucro entre o segundo trimestre do ano passado e esse último trimestre. Como já vimos anteriormente, o resultado operacional apresentou um crescimento de 27%, fruto de um controle bastante eficaz de custos, de perdas e também de ganhos e sinergia das últimas aquisições. Quanto ao resultado financeiro, nós tivemos um crescimento também bastante expressivo, de 70%, um aumento de R$ 535 mil. Esse aumento é decorrente da elevação da posição de caixa, que a gente comenta adiante, e também por maior utilização de créditos tributários nesse segundo trimestre, que são corrigidos monetariamente pela Selic. Como terceiro fator, a despesa de imposto de renda sobre o lucro foi de R$ 868 mil, contra um crédito de R$ 423 mil no segundo trimestre de 2015. No ano passado, nós tivemos a aprovação do MPPI quanto ao benefício da Lei do Bem, que gerou um efeito positivo nessa linha. Para esse ano, nós enviamos no último mês ao Ministério o formulário referente aos dispêndios de P&D de 2015 e nossa expectativa é de que o MCTI consiga avaliar os projetos até dezembro. E por último, nós destacamos o aumento das despesas de amortização e depreciação decorrente do maior volume de amortizações das duas últimas aquisições, a Aquarius e a Pleno. Com isso, o lucro líquido atingiu R$ 2,4 milhões, com margem líquida de quase 12% no trimestre. E olhando os últimos 12 meses, nós apresentamos um crescimento bastante forte de 20,6%, atingindo R$ 9,6 milhões de lucro líquido e margem líquida de 12,3%. Agora, no slide de número 9, encerramos o trimestre com quase 53 milhões em caixa, um crescimento de 2,7 milhões em relação ao fechamento do trimestre anterior. E esse crescimento é decorrente principalmente do resultado do período e de melhoras nos indicadores relacionados ao working capital. O endividamento bruto encerrou com R$ 17 milhões, uma queda de quase 2 milhões pelas amortizações das dívidas financeiras e de aquisições. E com isso, nosso caixa líquido saltou de R$ 31 milhões no fim do primeiro trimestre para R$ 36 milhões no fechamento de junho. Essa posição financeira e esse resultado que a gente acabou de apresentar nos deixa bastante confortáveis e otimistas para darmos continuidade à estratégia de crescimento com novas aquisições. Passo agora novamente ao Thiago, que vai falar um pouco sobre os eventos recentes.
Obrigado, Fabrício. Agora, no slide número 10, eu gostaria de comentar sobre três eventos que aconteceram ao longo do segundo trimestre, um deles em julho de 2016, com possíveis impactos futuros sobre o resultado da companhia. O primeiro evento foi o lançamento em abril de 2016 de uma nova solução denominada e-financeira para atender a uma nova instrução normativa da Receita Federal que obriga as instituições financeiras, de forma geral, a submeterem à Receita informações a respeito das transações efetuadas pelos seus clientes finais. O nosso sistema é um sistema que possibilita a importação de dados dos sistemas de dados, a geração dos arquivos que são entregues à Receita e a efetiva transmissão à Receita Federal das informações relacionadas à e-financeira. Portanto, é uma solução relativamente simples, não tem grande complexidade, não tem um grande ticket, mas tem um potencial comercial bastante significativo, principalmente para vendas na nossa carteira de clientes, visto que os mercados bancários, de gestão de recursos e principalmente as administradoras de consórcio têm demandado em grande quantidade esse tipo de solução. Tanto que até esse momento nós já temos aproximadamente 30 implantações contratadas na nossa carteira de clientes. Em segundo lugar, nós lançamos agora em maio no Congresso Nacional das Administradoras de Consórcio dois novos aplicativos, duas soluções mobile para o mercado de gestão de consórcio. O primeiro deles voltado para os representantes de vendas, que a partir desse momento podem usar uma solução da Senior Solution para fechar uma venda de um consórcio em qualquer lugar, online ou offline. E um segundo aplicativo voltado para o consorciado, que seria uma espécie de mobile banking aplicada ao mercado de consórcio, ou seja, por esse novo canal de atendimento, o consorciado pode ter acesso a informações sobre a sua cota, emissão de boleto, pagamentos, contemplações, assembleias, etc, etc. O lançamento dessa solução mobile é um diferencial competitivo muito importante, porque nesse momento a Senior Solution é a única companhia a oferecer esse tipo de solução para o mercado de consórcio, e algo que a nossa administração tem um bom potencial para crescimento, não tanto no curto prazo quanto a financeira, principalmente porque as soluções mobile ainda têm uma penetração muito baixa no mercado de consórcios, ou seja, com uma grande perspectiva de adoção de soluções como essa ao longo dos próximos trimestres e dos próximos anos. Até esse momento, nós temos 4 implantações contratadas. E, por último, o Fabrini já comentou sobre a variação do caixa. No terceiro trimestre deve acontecer um novo evento que tem implicação principalmente no volume de caixa bruto e dívida bruta, que é a liberação da última parcela do 5º ProSoft, que havia sido contratado no montante total de R$14.870.000, e agora, no terceiro trimestre, nós tivemos a liberação final do montante que restava para completar o total, ou seja, nós tivemos a liberação de R$3.870.000, que deverão passar as demonstrações financeiras do terceiro trimestre. Agora eu gostaria de passar para o slide número 11 e pedir as nossas considerações finais. Em primeiro lugar, eu acho que esse trimestre confirma a resiliência do nosso negócio e a recorrência da receita, em um momento em que grande parte das empresas ainda vem enfrentando dificuldades para manter o patamar de receita e para manter a lucratividade. A Senior conseguiu entregar a receita líquida recorde, apesar do aumento da alíquota do INSS patronal, e também conseguiu entregar um alto volume de recorrência de quase 80%, o que é um bom seguro contra a crise, uma boa proteção contra um cenário mais estável que ainda pode perdurar até o final desse ano. Em segundo lugar, a administração vem realmente se empenhando muito em fazer um controle eficiente de custos e despesas, e esse resultado apareceu no segundo trimestre, ou seja, tanto esse controle eficiente de custos e despesas quanto as sinergias das aquisições que foram feitas em 2015 tiveram como resultado um crescimento de custos e despesas abaixo da inflação. E por último, o resultado foi bastante positivo para esse cenário estável, um aumento de 27% no EBITDA, ou seja, um aumento muito substancial para um cenário econômico que não é dos melhores, confirma que a companhia está no caminho certo e está bem preparada para atravessar esse momento mais turbulento da economia. E só para concluir, nós acreditamos que até esse momento o principal impacto da crise na Senior Solution foi, não tanto a redução de receita, e não foi a redução de lucratividade, mas sim uma limitação a novas vendas, a venda de software, a venda de projetos principalmente, sendo que nós acreditamos que quando as condições econômicas do país estiverem definitivamente normalizadas, a demanda deve voltar e, consequentemente, os nossos estados tendem a ser bastante impulsionados com isso. Eu encerrei a apresentação, agora eu gostaria de deixar a apresentação à disposição para perguntas. Obrigado pela presença de todos.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. As perguntas serão atendidas na ordem em que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Obrigada. Não havendo perguntas, gostaria de passar a palavra para o Sr. Bernardo Gomes para as últimas considerações. Sr. Bernardo, prossiga com suas considerações finais.
Mais uma vez agradeço a participação de todos e ficamos à disposição para qualquer esclarecimento adicional que vocês julgarem necessário. Muito obrigado.
Obrigada. A teleconferência dos resultados do segundo trimestre de 2016 da Senior Solution está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora.